Bem-vindo a todos. Estamos no Daf Yudale, Tratado de Hagigá, Bezrat Hashem, começando a 12ª linha do Daf Yudale. A linha começa com Hainu, tem lá os dois pontinhos. Fala, Agmará, Mikramuat ve'alachod merubot. Temos alguns casos que nos Daf anterior, como o Korban Hagigá, as leis do Shabbat, as leis de Meilot, que tem muitas alachot e poucos psukim. Sobre isso, fala, Agmará, Tana fala preta, negaim ve oalot mikram oat ve ilhot merubot. Com relação às leis da lepra, a lepra é impura, e com relação às leis da impureza que se espalha pela tenda, pelo recinto ou pelo teto, com a impureza do falecido, a impureza da lepra também, mikram oat ve ilhot merubot. Temos poucos psukim e muitas alahot. Pergunta para negaim mikram oat, negaim mikram merubau. Temos poucos psukim com relação à impureza de negaim, impureza da lepra. Temos muitos psukim. Vamos lá, amar, af, papa, fala, fala, arrequia, essa breta falou, negaim, ikram, erubá, ve'alachot, muatot. Realmente, com relação à lepra, temos muitos psukim e poucas alachot, poucas ramificações, poucos casos. E muitos psukim. O alot, com relação à impureza da tenda, Mikramuat ve'alachot merubot, temos poucos psukim, mas muita ramificação, muitos detalhes na halakha. Pergunta o Mainav Kamina, que diferença faz para nós, para Mishnah nos ensinar, temos poucos psukim para isso, muitos psukim para isso, as dois conceitos são conceitos pela Torah. Temos poucos psukim, muitos psukim, que diferença faz para nós na prática? Se você tem uma dúvida na halakha da lepra, aí em Bekrai, então a Mishnah te dá um conselho, vai estudar Humash. A maioria das alachot está mencionada no Humash. Bem, Mishnah, porque ela mirta be'olot, por isso é a sua dúvida com relação à impureza do recinto. Aí em Bematnitin, vale mais a pena você estudar a Mishnah, porque tem poucos psukim no Humash sobre essa impureza do recinto, Tumat Oel, mas tem muitas Mishnayot com relação a isso. Isso que a Mishnah vem nos ensinar. Dini, com relação a leis de dinheiro, todo Seder Nezikim, a ordem de Nezikim, que se trata lá de indenizações, compra e venda, todo tipo de alahot com relação a roubos. Dini, a nossa Mishnah fala que tem base nos psukim, ou seja, temos psukim que mencionam essas alahot. Temos apoio para essas alahot dos psukim. Pergunta Mirtativa. A Torá escreve explicitamente essas alachot dos dinim. Tem muitos psukim com relação a achados e perdidos, inúmeros casos. Então, por que a nossa Mishnah fala que temos apoio dos psukim? Temos psukim explícitos com relação a isso. Fala, lo nitzrecha ela lekede Rebbe. Não, que a Mishnah fala com relação ao que Rebbe disse. Detalhe como fala a Braita. Rebbe, alguém fala Rebbe. Nefesh tachat nafesh. O pastor fala, um caso. O caso teórico é duas pessoas brigando na rua. Uma pessoa quer bater no sujeito, no segunda pessoa, e acaba dando um soco, loalendo numa mulher grávida, e acaba matando ela. Deus nos livre. O pastor fala, nefesh tachat nafesh. Ele tem que dar a alma em vez da outra alma. Fala, Rebbe, não sei se ele tem que morrer, mamon, ele tem que pagar uma indenização redimindo a sua alma. Tem que pagar o kofer. Kofer é a redenção dele, é um pagamento de indenização para se libertar da culpa. Fala, Rebbe, para ele próprio. Até o meu mamon, você tem certeza que é dinheiro? Ou é noela nefesh? Talvez ele tenha que morrer. Ele matou alguém sem querer, mas ele matou alguém. Mamash, talvez ele tenha que morrer literalmente. Lembrar netina lemata, lembrar netina lemala, não pode ser que ele vai morrer. Por quê? A mesma palavra netina, venatan, ele deu. Isso é sendo correndo nesse caso que essa mulher morreu. E está escrevendo outro caso. O outro caso é que tem duas pessoas brigando. O primeiro quer bater no segundo, acaba dando um soco numa mulher grávida. É o mesmo caso. Não mata a mulher grávida, mata Loale no feto. O que quis titular é Venatar Baplilim. Tem que pagar a indenização para essa mulher. Então, Male Alamamon, assim como lá no outro caso que a mulher não morreu, dar significa pagar a indenização. Por causa dessa repetição da palavra Venatar, Afkan Mamun. Aqui também, quando a pessoa matou essa mulher sem querer, tem que pagar a indenização e não vai morrer. Ou seja, é uma halakha que tem apoio do Passu, por causa dessa Gzerah Shavah, mas não está escrita no Passu explicitamente. É considerada como se tivesse escrito por causa dessa Gzerah Shavah, porém, quem lê o Passu não entende assim claramente. Então, isso é uma assunto, já tem apoio, tem halakhot de dinheiro que são apoiadas a psukim não são explícitas. Avodot, outro caso que a Mishnah fala, com relação ao trabalho do Betamigdash, temos o quê? Apoio dos psukim para o trabalho do Betamigdash. Pergunta agora, Mirta Ptiva. Temos inúmeros psukim no livro de Vayikra sobre o trabalho do Betamigdash. Não é só um apoio? Amalor nitzrecha ela leolachat hadam. Que a Mishnah fala um caso específico, que temos um apoio somente, com relação a olachat hadam, levar o sangue até o Mizbeach. Detalhe como falar para você, vê incrível. Passo que fala, você fez o abate do animal e você vai levar o sangue até o Mizbeach, para jogar o sangue no Mizbeach, fazer zrikadá. Fala a breta zukabalat hadá. Às vezes não existe levar o sangue até o Mizbeach. O que acontece se fizer uma shkita perto do Mizbeach, rente ao Mizbeach? Não tem que levar ao Mizbeach, a pessoa está lá já. Então o que a Torá vem falar, vê incrível, você tem que aproximar o Mizbeach, você tem que receber o sangue através de um Kohen, é um trabalho do Betamigdash, vai receber o sangue da Shkita nos Bazerim, que é um utensílio que é uma meia colher, porque tem a mão comprida, e é meio copo, porque tem o fundo bem puxado. Então, isso que a pastora veio nos ensinar, veio Krivon, veio nos ensinar também que pegar o sangue, receber o sangue da Shkita é um trabalho que tem que ser feito por um Kohen. Vaperachmanah belashon olacham. E a Torá escreveu essa Kabbalat Dam, dentro da palavra Olach Veikrivo, que significa levar o sangue até o Mizbeach, Dichtiv. Como você sabe que Veikrivo, aproximar, significa pegar o sangue do sacrifício e levar até o Mizbeach? Mas Veikriva Kohen et Akol, Veiktir HaMizbeach. Como o pastor fala, você vai aproximar os órgãos do animal e você vai queimar no Mizbeach. Ou seja, Veikriv, aproximar, significa aproximar ao Mizbeach. Aqui também, aproximar o sangue significa aproximar o sangue ao Mizbeach, porém, antes disso, é indispensável receber o sangue no copo. Se o sangue cai no chão, é um problema. E você fala que a Breta também vê a Marma de Cerveza, Zolachat Evarim Lakevesh. Isso veicriva Kohen, significa levar os órgãos, o sacrifício até a rampa, e depois levar até o Mizbeach para ser queimado. Lenema, para nos ensinar, Deolachat Lotivka Michal Kabbalah. Isso que a nossa Mishnah vem nos ensinar é que existem halachot de trabalho do Betamigdash que não está explícito no passo, porém está incluso no passo, tem apoio do passo. Por isso, a Mishnah fala que se trata com relação à Kabbalah, receber o sangue, que é um trabalho que é indispensável para o sacrifício ser aceito e tem que ser feito por um coelho de forma válida. Taro, fala a Mishnah com relação à purificação de uma pessoa impura. Tem apoio do passo. Então, na Mirta Tiba, a purificação da pessoa é explícita no passo. A pessoa vai se lavar na água e vai lavar suas roupas também. Tem a rota com relação à cinza da parada. Mas por que a Mishnah fala que é só um apoio? Isso é sido explicitamente. Fala, não, a novidade é um caso específico. Ela é shiur mikve, com relação à quantidade de água do mikve. Deloptiva, que não é sido explicitamente no passo quanto água é necessária. Até como falar a Breta. Verá hats, bamaim et kol besaru. Esse é o passo. Você vai se lavar na água todo o seu corpo. O pastor fala na água, não em águas, porque eu falo na água, então bem mikve, a água especial, a água predeterminada, a água do mikve. O mikve não pode ser feito de águas que foram armazenadas manualmente. A água do mikve tem que escorrer sozinha no mikve. Pode ser que tem canos que a água da chuva vai fluir até o mikve. A pessoa não pode pegar um utensílio, um balde, e jogar água no mikve, com certeza. Então, essa é a especialidade do mikve. É uma água que veio diretamente da chuva. Não mais chove. Então, a quantidade dessa água não é escrita explicitamente no passo. Os que a Mishnah fala tem um apoio do passo. Por quê? Detalhe como fala a Breta. Verachatz, bamayim et kol besaru benei mikve, kol besaru. Porque o passo fala todo o seu corpo. O passo poderia falar verachatz et besaru, você vai lavar o seu corpo. Porque todo o seu corpo, mais o corpo for levado a ele, você veio caracterizar, definir como tem que ser a água do mikve. Tem que ser a quantidade de água suficiente para cobrir todo o seu corpo de uma vez. Vê cá, mas quanto é? Amal, amal, berum, shalom, shamot. É. O volume tem que ser uma amá, meio metro, por outro meio metro, por outra amá, na altura de três amot, um metro e meio. Vexieru, hachamim, os chamim contaram quanta água tem lá, avaliaram meio mikve, arbaim, ca. Iniciaram 40 ca, é mais ou menos meia tonelada de água. Então, isso não está explícito no passuk, porém tem apoio do passuk, que isso que a Mishnah nos ensina. Tmeot, com relação a impurezas, tem apoio do passuk, por exemplo, na Mirtav Ktiva. O passuk menciona explicitamente as leis das impurezas, impurezas de répteis, impurezas do falecido, impurezas de Zav, impurezas de Nidá, etc. Inúmeros casos. Lolitzrechael, que a Mishnah fala um caso específico que só tem o apoio do passuk, não está escrito claramente. Lekiada, Shaminashe. Sabemos que nos oito répteis, que quando eles morrem, eles impurificam a empresa de tomate xerets. É a família dos ratos, ratazanas, lagartos e lagartixas. A quantidade de réptil que é necessária para impurificar outra superfície, outra substância, é uma adachá, volume de uma lentilha. Deloctiva, que não está escrito claramente no passuk esse volume, teria como falar a breita, baem, o passuk fala, você encostou no réptil, nos répteis. E a Holbe Kulam, será que a pessoa só está impura se ele encostou no réptil inteiro? Ele encostou no réptil, parece inteiro? Então, o Mudumar falou para o Passuk que não. Man, você encostou deles. Quando caiu parte de um réptil no utensílio, vai impurificar, falou para o Passuk. E a Holbe Mikzatan, será que é suficiente parte do réptil para impurificar? Então, o Mudumar baem, o Passuk se contradiz, fala, você encostou no réptil, nos répteis, parece que eles estão inteiros. Hakeitsa, como se responde essa contradição? O volume é, mesmo que tenha parte de um réptil, porém esse volume desse pedaço do réptil é o volume de um réptil inteiro, ou seja, algum réptil inteiro. Então ele se impurifica. Eles me avaliaram que esse volume mínimo é uma lentilha. Porque tem um réptil, quando ele nasce, ele tem o volume de uma lentilha. Então, mesmo que temos um lagarto grande que morreu e se separou um pedacinho do lagarto grande, o tamanho de uma adachá, isso impurifica outra superfície. Por quê? Porque esse volume é encontrado num réptil inteiro, que é um pequeno réptil que, quando ele nasce, ele tem esse volume. Que se não vai estar como o rabo de uma lagartixa. Quando a pessoa corta o rabo de uma lagartixa, o rabo continua se mexendo. Os amigos avaliaram esse tamanho desse rabo, que muitas vezes é o volume e o tamanho de uma lentilha. Então, mesmo que esse rabo se mexe sozinho, os amigos consideraram esse rabo como se fosse um réptil por si só. É um pedaço considerável do réptil por estar se mexendo sozinho. Se a pessoa corta outro pedaço, não vai se mexer. Então, esse pedaço é um pedaço importante, tem esse reflexo. Depois que o animal morre, continua a se mexer. Então, os amigos avaliaram que esse é o volume mínimo para impurificar a empresa de tomate xeres. Então isso não está explícito no passu, porém tem apoio do passu. Isso que a Mishnah veio falar. Araiot, com relação à proibição de adultério, relações proibidas com mulher casada, com parentes, loleno. Tem apoio do passu que fala, Gmará, pergunta, fala a Mishnah, pergunta a Gmará, Mirta Tiva. Essas proibições estão claras no passu, não é um apoio. A Malonit Sirha. Na verdade, é um caso específico também aqui que fala a nossa Mishnah. Viramos a página. Levitome anusatu. O que acontece com uma pessoa? Deus nos livre. Ele comete um pecado. Ele forçou uma mulher a fazer a relação. Deus nos livre. O que acontece depois é que nasce uma filha. Essa pessoa não pode casar com essa filha. Essa proibição delictiva não está escrita explicitamente no passu. Se aprende por duas zerashavá. Proibição pela Torá, não está clara no passu, para ele ter um apoio do passu. Da Amarava, como fala Rava, Amar li Rabi Tzhak Baravdim, me falou Rabi Tzhak Baravdim, Atia Rena, Rena, Atia Zima Zima. Temos duas Gzera Shavá para associar o caso do assédio com a proibição do homem se casar com a sua filha. Então você veio conectar que a pessoa não pode se casar também com Bitô Meanusador, com a filha dele de uma mulher que foi assediada por ele. Então isso é um apoio do passu, não está claro. Fala que a Maratizina nossa Mishnah, Ren Ren Gofetora. Esses alachot que acabamos de ver. Os dinim, alachot de dinheiro, tumaitara, leis de arayot, proibições de relações proibidas. Ren Ren Gofetora, isso é o centro, isso é o corpo da Torah, principal da Torah. Pergunta que a Han In Anachlo. Isso é uma diferença entre essas mitzvot da Torah e outras mitzvot da Torah? As duas mitzvot são alachot de proibições da Torá, uma mitzvot da Torá. Uma mitzvah é explícita no passu, como isso não é explícita no passu, porque é o mesmo peso. Então, por que a Mishnah fala, essas são o centro da Torá, o resto não é o centro da Torá? Por exemplo, Korban Chagigá não é o centro da Torá, Meilot não é o centro da Torá, Alachot Shabbat não é? Como pode ser? Fala Gemara, Elaima hen hen, hen vehen gufei Torá. O que a Mishnah fala, tanto essas mitzvot que estão claras no Pasuk, ou mitzvot que não estão claras no Pasuk, os dois têm o mesmo peso. Todas essas mitzvot, tanto o Shabbat que está bem implícito no Pasuk, não está claro nos Pasukim, todas as Alachot do Shabbat, como vimos o da fronteira como uma montanha pendurada num cabelo, não tem problema. Isso, o Shabbat, tanto quanto as prevenções de Arayot, que estão bem claras no Pasuk, são o centro da Torá igualmente. Adran Alaha Kol Hayavin. Parabéns para todos. Terminamos o primeiro capítulo do Tratado de Haggigah. Começamos o segundo capítulo, Endorshi. Um capítulo fascinante. Vai se tratar sobre a criação do mundo no começo do capítulo próximo. Dá, não percam. E vamos ver nesse Daf como dar um shiur, ou seja, quando é permitido ensinar certo assunto, para qual número de pessoas e por quê. Vamos continuar esse assunto no próximo Daf também. Depois, o capítulo vai nos levar outra vez às Alahot de Korban Hagigah. E no final, vamos ver a Alahot de Tumah Tara, como a pessoa vai se purificar para sacrificar o sacrifício, para comer o sacrifício, comer Truma, Truma do Kohen. Muitos assuntos interessantes, muito rico, não vale a pena perder. Fala a Mishnah Endorshin Be'arayot Be'shtosha. De passagem que a Mishnah, que acabamos de ver no Daf anterior, fala com relação a Arayot, as proibições de adultério, a Mishnah continua aqui. É proibido você ensinar Alachot de relações proibidas de adultério para três alunos de uma vez só. Por certo motivo, Velo Be'maase Bereshit Be'shnaim. Você não pode ensinar conceitos, nem a ciência, nem um ponto de vista espiritual sobre a criação do mundo para dois alunos. Tem que ser menos do que dois alunos. Velo Merkavá Beyachid. Você não pode ensinar Maase Merkavá mesmo para um aluno. Maase Merkavá não é só aquela carruagem espiritual de Hashem. Maase Merkavá são assuntos cabalísticos de como Hashem se comporta, quais são os nomes secretos de Hashem. São assuntos cabalísticos muito profundos que a pessoa não pode ensinar para um aluno. Tem que estudar sozinho, fala Gemara. Elaim que? Porque tem uma exceção que a pessoa pode sim ensinar para um aluno. Como? Se esse aluno também é um sábio, ele entende sozinho as coisas, ou seja, ele não vai ficar discutindo, vai ficar questionando demais. Ele vai escutar a explicação e já vai entrar na cabeça dele no lugar certo, vai deduzir cada coisa claramente, não vai discutir muito. Não respeito para Hashem, essa discussão toda sobre assuntos cabalísticos. São assuntos delicados, temos que respeitar isso. Fala a Mishnah, tudo aquele que ele reflete sobre quatro coisas, seria melhor para ele não ser criado. Por quê? Malemala malemata. O que tem nos céus mais espirituais, mais elevados? O que tem nos céus espirituais menos elevados? Malifnim maleachor, o que tem nos lados desses céus espirituais, do leste, oeste, o que tem lá, como ele se expande. Esses assuntos são assuntos que a pessoa, a cabeça material da pessoa, não consegue captar. Esses mundos são mundos espirituais. Existem lá certas criações, porém são criações espirituais. A cabeça material da pessoa não consegue entender, visualizar, vai acabar materializando essas coisas, é um problema maior. Então seria melhor que ele não fosse criado do que se ele fosse lá e estudar esses assuntos que nós não mexemos nisso. Tudo aquele que não tem receio sobre o respeito do seu Criador, seria melhor que ele não fosse criado. Um exemplo disso, a pessoa que rouba escondido, ele rouba escondido e tem medo das pessoas, não tem medo de Hashem, ele não tem receio ao respeito de Hashem. Tem medo do seu próprio respeito ou que as pessoas não vejam ele? Seria melhor que não fosse criado, fala a nossa Mishnah. Vamos ver melhor na Gemara mais sobre isso. Fala a Gemara Amat Bereisha. Você falou no princípio. Agora a Gemara vai tentar explicar o começo da Mishnah e vai chegar naquilo que já explicamos anteriormente. Ou seja, passo a passo, fala a Gemara Amat Bereisha. Você fala no princípio. Velo Bemerkavá Beach. Você fala primeiro. Você não pode estudar Maase Merkavá, assuntos cabalísticos, Beyahid, com uma pessoa. Ou seja, mesmo que a pessoa, também entender que a pessoa não pode estar sozinha também. Ou seja, mesmo que ele é sábio, ele vai estudar, porque se não vai entender o que ele está fazendo, ele não vai estudar. Ele sim entende, ele sim consegue deduzir bem as coisas, assim, mesmo assim é proibido. Depois você fala, depois você fala quando é que ele pode estudar sozinho assuntos cabalísticos, Masemer Kavan, somente se ele é um sábio, ele entende. Uma contradição, preciso você falar que ele não pode estudar mesmo que ele vai entender. Ele não pode estudar isso sozinho. Depois você fala que pode estudar sozinho, seria um sábio. Como fica isso? Ah, Rekia, mas isso fala a nossa Mishnah. Endorshin bara leshlosha. Como explicamos a nossa Mishnah, você não pode ensinar a lahó de relações proibidas para três alunos de uma vez só. Vamos dizer por quê depois. Velobi Masemer Kavalei, você não pode ensinar para duas pessoas assuntos da criação do mundo, nem científico nem espiritual. Velobi Merkavalei Yahid, você não pode ensinar os assuntos de Merkavá, assuntos cabalísticos, dos mundos espirituais, etc., para uma pessoa só. Você não pode ensinar para mais de uma pessoa também. É pior você ensinar para duas pessoas. Então, mesmo para uma pessoa, você não pode ensinar ele Masé Merkavá. Quando é que você sim pode? Tem uma exceção, quando esse aluno, ele é um sábio, ele entende. Ou seja, você próprio que você entende, você pode estudar, se você realmente entende. Você recebeu de um rabino como estudar esses assuntos. Porém, você ensinar outra pessoa é mais problemático. Se essa pessoa não é um sábio, não entende, ele vai começar a questionar, não vai entender, vai ficar teimando. Então, não ensina para ele. Porém, quando ele é um sábio também, ele vai entender, ele consegue deduzir as coisas, não vai questionar muito, então você pode ensinar para ele. Vai lá, agora na continuação. Endor Shin Bara Yotle Beshlosha. Você não pode ensinar essas proibições de adultério para três pessoas, três alunos. Tem que ensinar para menos do que três alunos. Maitama, qual é o motivo? Ele é o Mishum Dirti. Será que essa proibição vem desse passu? Ish, Erkor Shel Besaro. A pessoa, Ekolshel Besaro, para cada um dos seus parentes, você não pode se aproximar e fazer relação proibida. Então, por que a pessoa fala Ish, Ekolshel Besaro? Fala aqui, Ish, Trei. A pessoa, cita duas pessoas no passu. Shel Besaro, o parente dele, cita uma terceira pessoa do passu. Então, Hada, mais uma pessoa, da Mara Natural, falou que levou legal o tervá. E a Torá fala, você não vai fazer relação proibida. Porém, aqui, pelo apoio rabínico do pastor, como se você não pode revelar as leis de adultério, as proibições para essas três pessoas. Tem que ser para menos do que três pessoas. Será que é isso que os rabinos se apoiaram nesse pastor? Ela ameaça, se há assim. Temos outra pergunta, tem outro pastor que fala, Ish, que kale elokav. A pessoa que amaldiçoar, Hashem, Deus nos livre. Ish, Hashem, tem miserável amor. Ou a pessoa que vai levar o seu filho para pular essa fogueira de idolatria, Deus nos livre. Ahinami, aqui tem você que fala que você não pode ensinar para duas pessoas os assuntos de Moler, ou os assuntos de a pessoa que amaldiçoar, Hashem. A Mishnah não fala isso. Elahanumi baile. Então o motivo é que não falamos assim o Pasuk. A pessoa veio falar que você não pode ensinar para duas pessoas certo assunto, não é isso que eu posso falar. Me baila, precisamos desse ish, que é outra coisa. Isso veio incluir também os goi. A pessoa, ou seja, qualquer pessoa, tanto Yehudi quanto um goi, Shemuz Harim, Al-Birkat Hashem, que eles estão proibidos de amaldiçoar Hashem, também um goi está proibido para isso. Velavodazraki e Israel, que eles estão proibidos de trabalhar para idolatria, como o povo de Israel. Então, Hainanim Baile, também esse assunto de adultério, também esse Ish, nos ensinaram, era Bot et Anochrim, Shemuz Harim, Alarayot, que é Israel. Também isso veio incluir os Goim. Os Goim são também proibidos de adultério com o povo de Israel. Ela me diz, então, de onde você sabe isso que a Mishnah fala, não pode ensinar Arayot para três alunos? O Shmartem et Mishmarti, vocês vão cuidar et Mishmarti, da minha guardia. Está sobrando aqui essas palavras. Por que fala no plural, depois o Mishparti, a minha guardia? Você fala, vão cuidar, significa já a guardia. Então, o Mishmartem tre, vocês vão cuidar. O pessoal menciona duas pessoas. Mishmarti, a minha guardia. Ha, eu incluí uma outra pessoa. Ou seja, você também vai guardar a minha guardia. três pessoas no Pasuk. E a Torá fala: Libirti asod mechukot atoevot. O Pasuk me ensina lá a proibição de adultério, ou seja, que você não pode ensinar essas alakot para três pessoas, já mesmo uma pessoa está proibida, assim como 100 pessoas estão proibidas do adultério. Que o Pasuk ensina essas três pessoas em relação aos estudos dessa alakha. E lá meata, se você quiser falar assim, temos outra pergunta, de que o Pasuk fala: Oshmartem et Shabbat. Vocês cuidem do Shabbat, que também são duas pessoas, você não pode ensinar as leis do Shabbat para duas pessoas. O Shmartem et Matzot, vocês têm que cuidar das Matzot para não ficar fermento. Você quer falar que é a mesma coisa aqui? O Shmartem et Mishmeret HaKodesh, vocês têm que cuidar, no plural, da guardia do sagrado. Tem que cuidar dos objetos sagrados, do sacrifício, da truma. Ahinami, aqui também você quer falar que você não pode ensinar essas alakot para duas pessoas? Com certeza não, a Mishnah não cita esses casos. E lá, Maravashi, por isso fala Maravashi, Mai Endoshim Be'arayot Be'shloshah. O que a Mishnah fala? Você não pode ensinar as leis de Arayot, de adultério, para três pessoas. Endoshim Be'sitre Arayot Le'shloshah. Você não pode ensinar alachot de adultério, que não estão explícitas no Pasuk, para três alunos. Tem que ensinar para menos do que três alunos. Mas Itama, qual é o motivo? Svaral. É uma lógica. Que os Ramim falaram, não se apoiaram em nenhum passo, é uma lógica. Qual é a lógica? Beitre kiat kamera baio, você tem dois alunos na frente do rabino, o que acontece? Hacha kilo betare beade rabi. O natural é que uma pessoa vai perguntar, vai escutar a resposta do rabino, vai perguntar outra vez, vai conversar com o rabino algum assunto lá. Veida, o que acontece com o outro? Matsle utni legmara. Ele presta atenção no que o rabino está explicando. Ele não vai perder uma explicação. Então você pode ensinar assuntos de proibições de adultério que não estão explícitas no passo para dois alunos, que os dois vão prestar atenção. Plata para três alunos, Hachakir Betari Bedrabi. O que acontece se um desses três está perguntando e respondendo para o rabino? Venachtrei, Shakir Betari Bedrabi. Existe um risco que os outros dois vão começar a perguntar e responder para si entre eles. Velo, Yad, Maike Amarabai. Eles vão perder a explicação do rabino, vão perder algumas informações lá. Existe um risco que eles vão sair de lá. Vão falar que algo é permitido. Eles não escutaram no shiur que é proibido. Então deve ser que é permitido. Eles não escutaram porque estavam conversando entre si. E perderam as explicações do rabino. Por isso você não pode ensinar esses alachot para três alunos. Tem que ser para dois no máximo. Pelo número Yach, se é essa explicação, Kola Torah Nami. Se é assim, em relação a outros assuntos também, você não pode ensinar as leis do Shabbat, conforme essa Gemara está perguntando, para três pessoas, porque os outros dois vão perder as explicações. Forma aqui não. Arayot Shani é diferente com relação a adultério de Amarma, porque fala a Mishnah. Gezer ve Arayot Navshom Mechandatan Mitavele. Existem duas proibições que a alma da pessoa, a inclinação da pessoa, tem muita tentação para isso. Isso é o adultério e o roubo. Então, a pessoa que vai estar num shur de proibições de Arayot tem essa inclinação negativa nele, querendo que ele permita algo, facilitar para ele. Então, existe um risco dele não escutar a explicação do rabino e vai chegar a falar que é permitido, que tem essa motivação por causa do Yetzirará dele. Por isso, não pode ensinar para três pessoas. Com relação ao Shabbat, a pessoa normalmente não tem um Yetzirará para transmitir o Shabbat. Com relação a Arayot, a pessoa tem um Yetzirará forte. Yah, que tende a ser assim, Gezenam, é a mesma coisa com relação ao roubo. A Mishnah fala que também o roubo é a mesma coisa. A pessoa tem uma tentação muito grande para o roubo. Fana Arayod, Befana, Ventilod, Befana. É diferente também. Com relação ao adultério, a pessoa tem essa tentação, mesmo que ele tenha a oportunidade do pecado, ou não tenha a oportunidade do pecado. Ele, Etzerad, ele busca permitir algo. Na Fish Itzre. Então o Etzerad está forte nele. A inclinação negativa que é permitida, existe um risco maior. Não dá um shur de Arayot para três pessoas. Gezer, porque com relação ao roubo é diferente. Befanav na afishitze. Se a pessoa tem a oportunidade do roubo, então a Yetzirah dele é muito forte. Shiloh befanav, porque quando ele está longe da oportunidade, está no meio do shiur, no na afishitze, a tentação não é tão grande assim. Então você pode falar um shiur, sem proibições de roubo, para três pessoas. Por quê? Porque os outros vão prestar atenção e não vão ter essa motivação de permitir algo. Isso foi daqui agora. Ficamos aqui por hoje. Obrigado pela atenção. Não percam o próximo DAF. Vamos ver muitos assuntos novos com relação à criação do mundo. como é que Hashem criou o mundo, não se deve entender mais esse assunto, vale a pena perder. Baruch Adonai Olam, Endrado.